Olá, gente, sejam bem-vindos novamente ao podcast Uma História Política. E estamos ainda dando continuidade à primeira temporada, O Mito do Ocidente Cristão. E hoje, nesse terceiro episódio, estaremos discutindo um pouco sobre a literatura no medievo. Continue conosco. A obra na qual estaremos nos baseando, teremos como base para este episódio, é o Dicionário Razonado del Occidente Medieval, que é o Dicionário do Ocidente Medieval. E essa obra, ela revela as características originais da civilização europeia deste período. Vai discutir diversas características da civilização europeia, e uma delas é a produção literária, ou a literatura, que é um dos capítulos desta obra. Vai ter como organizador um historiador francês especialista em Idade Média, que é o Jacques Le Goff, e também um proeminente medievalista francês, que vai ser um ex-aluno também de Jacques Le Goff, que já é o Jean-Claude Schmitt. O capítulo ao qual nós vamos estar extraindo algumas informações vai ter como escritor o Michel Zinck, que é também um escritor francês, um medievalista, e professor de literatura francesa, particularmente a da Idade Média. O Zinck, ele também é secretário permanente da Academia Francesa, e ocupa esse cargo desde 2011, e ele está ocupando também, sendo eleito em 2017, a Academia Francesa, né? A Academia de Belas Letras, desde 2011, e a Academia Francesa em 2017. O Michel Zinck vai estar abordando alguns pontos da literatura ocidental, da literatura na Idade Média, e nós queremos, juntamente com o pensamento desse autor, transmitir um pouquinho sobre a produção literária. Estaremos abordando primeiramente o que é considerado como literatura na Idade Média, ou o que seria a literatura na Idade Média, e depois destacando algumas características desta literatura e ressaltando um aspecto desta literatura. A primeira coisa que é interessante ressaltar é que o próprio termo literatura, ele é um termo desconhecido na Idade Média. Desconhecido pelo fato de que ele não tinha o mesmo sentido que hoje o termo literatura possui. Quando nós vamos ver o termo sendo cunhado na Idade Média, ele vai sempre retratar alguns sentidos diferentes que nós temos hoje. A primeira coisa é que ele possuía o mesmo sentido de gramática no latim. Então, ele seria considerado como a própria prática da escrita para alguns, mas também como um saber produzido pela leitura. E, por fim, esse termo literatura também poderia designar, segundo o Michel Zinck, um cargo, ou, na verdade, um status social. Os da literatura, eles poderiam ser considerados como letrados, enquanto os outros, que não faziam parte dessa classe, que faziam parte da produção literária ou da leitura dos textos literários, eles eram considerados como gente simples. E o status social a qual nós vamos ver sendo cunhado para esse termo, literatura, ou gramática no sentido, é o de clérigo, ou seja, daqueles que faziam parte da igreja, que detinham um certo conhecimento, um certo saber durante esse período. Mas isso não impede de que venhamos usar esse termo no mesmo sentido atual para a Idade Média. É por isso que o Michel Zinck, ele vai trazer a ambiguidade que existia sobre esse termo, porque como o próprio termo literatura, ele quer descrever a escrita, ele quer descrever a própria obra, então nós vamos ter essa ambiguidade presente no medievo, que é essa questão de literatura ser tanto o conhecimento obtido pela leitura, como também a escrita, né, descrita pela gramática, mas também vai descrever a obra. Também nós vamos ter a obra como uma literatura. E isso é interessante porque vai existir essa ambiguidade não apenas quanto ao cunho do termo literatura, mas também quanto aos aspectos ou aquilo que fomentava a obra em si, a literatura em si, a produção literária na Idade Média. A primeira coisa que vale ressaltar é que existe sim uma consciência de um corpus literário, ou seja, de um conjunto de produções produzidas ali na Idade Média. E de uma atividade literária, não era algo que acontecia e que era de forma desconhecida, mas era algo que era conhecido da sociedade. Então existia um corpus literário, ou seja, existia um conjunto de produções, sim, e existia uma atividade conhecida, conhecida da igreja, conhecida dos intelectuais da Idade Média. Uma parte importante da característica da literatura é que, como o próprio termo que já foi falado, ele deriva de letra, né, literatura, letra, então ele vai implicar a escrita. E por implicar a escrita, a gente pende logo para irmos para o entendimento de que estamos falando de alguma obra, né? Se a gente fala literatura, a gente já quer remeter-se, o nosso entendimento, já quer remeter o nosso entendimento para os livros, para as obras literárias. Aqui no Brasil nós teríamos nós temos grandes autores literários, né? Os nacionais, como nós vamos ter Joaquim Nabuco, nós vamos ter também Carlos Drummond, nós vamos ter diversos outros que tiveram seu nome na literatura brasileira. Mas quando nós vamos para a Idade Média, também vamos ver uma ambiguidade presente na forma como a literatura ela era compreendida. Por quê? Porque até o século XIV ela só existe sustentada pela voz. Ela vai ser atualizada pelo canto, pela recitação ou pela leitura em voz alta. Então, a voz, ela vai ter um sentido muito importante, uma presença muito importante na manutenção ou na sustentação das obras literárias. A recitação, a leitura em voz alta é algo que sempre vai estar presente durante isso. E, em um certo sentido, o sinal escrito, ele já vai ser um pouco mais que auxílio para memória e apoio. Ou seja, a escrita, ela servia como um suporte para a leitura, para a recitação, para o canto, não excluindo totalmente a sua participação. E até meados do século XII, as literaturas jovens e vernáculas, elas conheciam apenas os gêneros cantados. E aí o Zinck vai trazer dois exemplos que vão ser a canção de gesta, né, que a canção de gesta é um longo poema épico, narrativo, medieval, que celebra os feitos de heróis do passado, e a gente deve ressaltar esse gênero de forma importante, porque essa vai ser também uma característica, um aspecto da literatura medieval, essa celebração dos feitos heróicos do passado, uma literatura que se remetia ao passado, que sempre estava ali consultando as obras antigas, as obras clássicas. Então, a Canção de Gesta é um longo poema, né, épico, que vai narrar os feitos passados. E ele também vai citar como um exemplo da produção literária no medieval, com a poesia lírica, né? A poesia feita para ser cantada ou acompanhada de flauta e lira. E é daí que deriva já o termo lírico, não é uma poesia lírica, uma poesia que ela é cantada ou que ela é acompanhada por instrumentos. Uma poesia que vai fazer bastante parte deste cenário da história. O romance, ele vai fazer parte do primeiro gênero, né, a canção de gesta. Ele vai estar ligado diretamente. Se no início essa forma, né, diz o Michelzinho, que merece esse nome, né? Ele vai ser destinado à leitura, mas é uma leitura em voz alta. Então, por esse fato é que ele faz parte da canção de gesta. E ele vai trazer também uma parte interessante, que é a arte dos menestréis, que é derivado dessa arte que está na Idade Média, que nós vamos já ver mais tarde o surgimento, o desenvolvimento para o teatro e o eu poético. Então, comparar os menestréis e a obra da idade, das obras da Idade Média com a atualidade, nós vamos ver ainda resquícios e semelhanças, como o teatro sendo uma derivação de um dos aspectos das obras literárias, né? E os menestréis, eles possuíam um espaço para a mímica, para a interpretação dramatizada. Veja que as características, elas se assemelham àquilo que hoje nós conhecemos como o teatro. Mas vale ressaltar, e o próprio autor, ele deixa isso bem claro, é que a escrita, e somente a escrita, ela vai possuir uma autoridade. Ela vai sim ter a sua autoridade. Ela é quem define, ou ela é o modelo a qual as obras medievais vão se basear. Os textos antigos são o único modelo autorizado. E aí nós vamos ver que os autores da Idade Média, eles vão se basear em livros latinos e literaturas vernáculas, né? Vão sempre consultar obras antigas para fazerem as suas obras, a novela, a prosa, o verso. Vai existir isso. E é onde nós queremos ressaltar essa herança antiga e ao mesmo tempo essa latinidade medieval. Ou seja, veja que existe aí uma ambiguidade, não só no nome, ou também nem somente na presença da voz e da escrita, mas também uma ambiguidade na herança que as obras medievais levam, como também na atualidade delas ligadas à latinidade na época medieval. O Michelzinho que vai dizer que a literatura medieval, ela é herdeira das letras antigas. Então elas imitam e perpetuam. Elas vão trazer novamente aquelas cenas heróicas, aquelas cenas glorificantes de grandes eventos nas suas produções, pois no fato de que elas procuram imitar e perpetuar aquilo que foi escrito. Mas, de certa forma, o próprio autor vai dizer que existe uma certa ruptura, existe um certo trincamento nessa questão, porque são literaturas novas com perfume primitivo. Ou seja, tanto essa questão de que as línguas vernáculas, ou seja, a obra literária da Idade Média, ela vai se basear em um tanto nas raízes de sua história, mas também ela vai ter uma ligação com o latim. Ela vai ter uma ligação com aquela novidade trazida pelas línguas românicas. Então, ela vai nascer com um perfume quase que primitivo, ou seja, ela tem ligação tanto com a sua época como também com a antiguidade. E ela vai estar nesse jogo. E pelo fato de que ela consegue basear as suas raízes, se basear nas suas raízes, mas também ela está ali sendo atualizada. Por isso que ele diz que são literaturas novas, mas que possuem, às vezes, quase que um perfume primitivo. né? E ali nós vamos ter uma ligação com o mundo germânico, né? E o mundo celta, que são os formadores do mundo europeu. Mas esse fato vai fazer com que haja uma concorrência das literaturas vernáculas, ou seja, da presença dessa antiguidade, dessa raiz, dessa raiz do povo ocidental, como também os textos latinos, ou seja, os textos que derivam da língua romana. Ele vai dizer assim: mas é também uma época em que a latinidade não só permanece viva, como ainda monopoliza o essencial da atividade intelectual, ou seja, esse domínio da língua latina vai se dar porque tudo era monopolizado por ela, o essencial dessa atividade intelectual, ou seja, o ensino nas escolas e universidades, a maior parte, ou quase de forma totalitária, era escrito em latim, era ensinado em latim. Aí ele vai dizer que no âmbito da teologia, da filosofia, das artes liberais, das artes técnicas, da medicina e direito, eles tinham essa ligação direta com o latim, porque ele era a língua que estava ali imperando. Então tudo está em latim. Então nós vamos ver que existe essa concorrência por esse fato. Enquanto existe uma volta ao passado por parte dos autores ali, daqueles produtores que estão fazendo as obras, existe também um império da língua latina que faz com que haja essa concorrência. E um segundo fato que faz com que essa língua ou esse saber antigo possa muitas vezes sofrer um risco de ser apagado é pelo fato de que o próprio autor vai dizer que a igreja, ela vai assumir um papel muito importante por ser o único ou a única detentora das chaves do saber. Ela vai ter um domínio muito grande ao ponto de querer apagar a memória dos textos antigos, cujo estudo, o autor vai dizer, cujos estudos pais, São Jerônimo, Santo Agostinho, tinham contudo justificado. Então, nós vamos ver que esse predomínio da igreja vai buscar apagar essa certa memória para essa novidade que está advindo com a língua latina, né? A língua latina. Mas isso vai chegar ao fim, essa tentação vai chegar ao fim pelo Renascimento carolíngio, né? Aquela reforma que vai trazer cópias feitas na Idade Média de autores da Antiguidade. E aí nós vamos ter as atividades de copiar, de ler, de reescrever, de imitar uma parte importante da literatura medieval, né? Da literatura antiga. E o autor vai dizer que essa é a primeira manifestação da vida literária na Idade Média, que é a sobrevivência da literatura antiga, principalmente pelo uso que dela se faz no ensino. No ensino. Nós vamos ver essa questão como uma concorrência, né? Existe essa concorrência, de certa forma, essa ambiguidade. A latina, o vernáculo, a literatura toma por modelo os autores. A retórica antiga inspira as artes poéticas, as artes de predicação ou as artes da escrita de cartas, da composição de prosa. Ou seja, uma ou outra, nós vamos ver que elas vão estar ali, de uma certa forma cooperando, ainda que de forma concorrente, para a produção da Idade Média. Então, ainda que exista essa concorrência, seja das línguas antigas, seja da língua latina, nós vamos ver que a produção literária da Idade Média, ela vai ter como base ou ter como modelo os autores. E aí vai, de uma certa forma, existir essa consulta à antiguidade, mas com uma produção naquele meio que estava sendo imperado pela língua latina. E aí nós vamos ver que a escrita da prosa vai ter receber essa influência, a predicação. Nós vamos ver que a retórica antiga ela vai inspirar as artes poéticas também. E é justamente essa questão que tem como um possui e é um aspecto da literatura antiga. Nós vamos ter na produção e na escrita literária do medievo uma presença do passado. O autor vai trazer esse aspecto da literatura narrativa da Idade Média, essa forma antiga, inteiramente projetada no passado. E aí, que passado? Ele vai dizer o passado carolíngio das canções de gesta que falamos, o passado mais distante ainda das lendas heróicas germânicas, o passado antigo, o arturiano dos romances, o passado da colonização da Islândia, o passado lendário das sagas, o passado da história. Então, eles revisitam a própria história, o próprio passado, para trazer essa nova produção, mas que ela não anula a atualidade, mas ela tem como base o seu próprio passado. E é esse fato que o medievo vai se basear, que ele tem uma relação com a verdade, né? Não é uma obra puramente ficcional, é uma obra que ela vai adaptar essas histórias do passado, mas que vai ter sim uma relação com a verdade. Os primeiros romances franceses, eles vão ser adaptações de obras da Antiguidade Latina. Então, veja que, por mais que sejam adaptações, que exista ali sim um processo de uma certa forma, de uma ressignificação, mas essa ressignificação ela tem como base a realidade, ela tem como base a antiguidade do próprio povo ocidental. E a ambição disso, né, dessa adaptação de obras da Antiguidade Latina vai ser de conservar a memória verdadeira do passado. Então veja que não é sem alguma intenção ou simplesmente por estética. Eles vão fazer isso para conservar a memória do passado. Então, as novelas, a prosa, o verso e tantas outras obras literárias da Idade Média vão ter essa ambição, né? Conservar a memória verdadeira do passado. E já no fim da Idade Média, o autor vai trazer que um sistema de fato opõe ao romance, né? Se opõe ao romance, que justifica e exalta os valores do presente, projetando-os no passado. A novela que retrata diretamente o presente. E aí nós vamos já ver digamos que uma passagem para algo novo, né? Já vamos ver já o gênero novela sendo presente nesse âmbito, que já vai se opor ao romance. O romance que ele vai dizer que justifica e exalta os valores do presente, projetando eles no passado, enquanto a novela vai retratar diretamente o presente. E esse gênero nós vamos ver que vai ter essa intenção, a retratação do presente, a retratação daquilo que está no cotidiano, né? E esse é o objetivo. E nós vamos ver que o autor vai trazer essa transposição de uma coisa para outra, né? Que vai se opor ao romance. É interessante compreendermos isso, porque esses são aspectos da literatura medieval, essa literatura que vai ter o seu próprio termo cunhado de forma ambígua, que vai ter esse contexto a qual ela é produzida também, tendo uma relação com a sua antiguidade, mas também com a presença do latim, trazendo sempre algo novo. E o Michelzinho que traz uma reflexão muito interessante. Ele termina o capítulo Literaturas com duas perguntas. A primeira delas, ele nos diz assim: como nos impedir de ouvir ecos, alguns ainda próximos de nós? E por que nos privarmos? Nesse e noutros casos, como encontrar a distância correta? Ele conclui o capítulo mostrando uma ligação ou fazendo uma ponte entre as obras medievais e é um esforço para escutar essas obras medievais para compreensão do próprio presente, né? Ele vai dizer que essas obras, né, os primórdios medievais das literaturas europeias tratava-se de definir a identidade nacional dos povos através das primeiras manifestações consideradas coletivas e espontâneas de sua cultura e arte. Então, os primeiros a ouvir as obras literárias, a investigar, a analisar, vão compreender isso, né? De definir uma identidade nacional dos povos através das primeiras manifestações. E aí nós vamos ver que já no debate crítico, a partir da década de 60, a literatura medieval vai oferecer as diferentes teorias, já num campo de aplicação que vai considerar, isso naturalmente privilegiado. Ou seja, a poesia formal sugeria que, já para os velhos poetas, a linguagem não tinha outro objetivo, outro sentido, outro desejo além da própria linguagem. Os mitos, os diversos modos de simbolização de estruturas familiares ou sociais pareciam ser lidos neles com mais clareza do que em literaturas mais recentes. Seus romances pareciam refletir o nome do pai com uma obstinação notável. E aí ele vai trazer essa ideia de que não é algo geral, mas são casos específicos. Já a partir da década de 60, nós vamos ver que os estudos sobre a literatura medieval vai oferecer diferentes teorias, diferentes aspectos ou diferentes minúcias dessa literatura, ou até melhor dizendo, dessas literaturas, né? Porque esse é o intuito, né? Compreender que há diversas produções, né? Não jamais se limitar a algo dizendo assim que não, isso aqui define a identidade nacional, esse tipo de produção. Mas ele vai dizer que existem diversas minúcias na própria produção literária dentro de um mesmo lugar, dentro de uma mesma de um mesmo contexto social. E aí ele vai dizer que não há mais razão para envergonhar-se, tão fecundos são os resultados. Ou seja, analisarmos essa literatura, analisarmos essas literaturas e vermos essa familiaridade com a atualidade, vermos o que há uma familiaridade, né? Ele vai dizer que ao mesmo tempo é estranha e familiar, mas que existe sim uma familiaridade. Aí ele diz assim que é preciso convencer-se de que o objeto é opaco para que se faça clara a necessidade de uma hermenêutica, ou seja, de que haja uma boa interpretação, de que haja a extração do verdadeiro sentido daquela lei. Então, essa questão que o Michel Zink, no livro que nós vimos, né, esse dicionário do Ocidente medieval, vai trazer essa a ideia que toda essa temporada quer passar, né? Essa falsa questão de uma não produção intelectual, de uma não atividade artística, enquanto num estudo, né, o próprio Michelzinho que vai dizer que há uma necessidade, deve haver uma necessidade de uma hermenêutica, né, de uma boa hermenêutica, de uma clara hermenêutica, para esse período, né, num período de trevas, como alguns autores, alguns historiadores de forma errônea vão se posicionar dizendo, mas que há sim uma produção. E não apenas desconstruindo essa ideia de que foi uma idade das trevas sem produção literária, sem produção intelectual, sem intelectuais, mas também nós vimos a construção do Ocidente, né? A construção desse Ocidente cristão. E aí é justamente essa tentativa que nós queremos concluir de vermos como se formou, né? Nós vimos no primeiro episódio a formação através da herança externa, diretamente ligado com o Islã. No segundo episódio nós já vimos o surgimento das universidades, né? Ali já a formação dessa instituição que ainda hoje existe. E nós vimos também a produção artística, né? Essa produção cantada, mas que tinha assim uma consulta com a antiguidade, uma consulta com as línguas vernáculas. E é justamente isso que queríamos passar, essa construção, trazer à luz o conhecimento da produção que houve naquele período e compreender um pouco essa construção do Ocidente. Bom, gente, chegamos ao fim dessa primeira temporada que discutimos sobre a construção do Ocidente, e queremos agradecer a você que esteve conosco até esse terceiro episódio. E lembrando que nós não vamos parar por aqui, ainda vamos ter uma segunda temporada que irá se iniciar semana que vem e contamos com você. Siga aí no canal do Spotify, no Instagram, para não perder essas discussões importantes que não apenas ficaram no seu acadêmico, não apenas retratam um passado distante, mas sempre fazendo a ligação com a atualidade para compreendermos minúcias do nosso tempo. Até mais!